Vamos abrir em Marcos 4. Nós voltamos muito a essa parábola de Jesus. É uma parábola que é muito, muito conhecida. Talvez nós pregamos mais sobre essa parábola do que qualquer outra. E a razão é simples. Jesus disse, entender essa vai entender todos os outros. É como algo que, né, é a chave para muitas outras revelações, muito outro entendimento. E eu quero abordar um lado deste parábola, porque nós podemos, né, concentrar assim e pregar em muitas maneiras diferentes desta parábola do semeador. Em Marcos 4, começa com a própria parábola e depois, à parte, os seus discípulos perguntaram a Jesus o que essa significa. Não estou entendendo nada. Né? E Jesus, admirando com a sua, vamos dizer, falta de entendimento, disse, mas como é possível, né, entender as coisas se não entender isso? Então ele começou a explicar. Porque aquela semente foi semeada em terras diferentes. E que no final, só aquilo que foi semeado em boa terra que produziu o seu fruto. Claro que nós entendemos isso de uma forma natural, de uma forma mais biológica, de uma forma assim, claro que é óbvio. Mas quando Jesus fala em parábolas é porque há outro significado além do óbvio. É algo que é espiritual, é algo que nós temos que entender. Então ele define logo o que é a semente. Diz que quem semeia, semeia a palavra. Palavras são muito importantes. Não é? Nós sabemos muito bem que com uma palavra a pessoa pode sentir como estar no cimo da montanha. Basta uma pequena elogio, basta uma pequena agradecimento, basta uma pequena palavra, né? E a pessoa logo fica assim, uau! Né? É como a palavra que diz, né? Por exemplo, vamos imaginar que né, o patrão chega a Joana e diz, a partir de hoje eu vou dobrar o vosso salário. Uma pequena palavra. Mas o que é que essa faz no coração dele? Uau! Né? Logo sente, né? Né? Acima de tudo. Né? É como que... Né? Só uma palavra. Ela ainda não viu nada. Não tem dinheiro na mão. Né? Mas aquela palavra deu encorajamento. Deu esperança. Da mesma forma, se alguém chegar, né, a Elias, o seu patrão chegar a Elias e diz que Elias está despedido. Não precisamos mais de ti. E o que é que acontece? Logo ele sente, traste. É somente uma palavra. Né? Fica... Ou alguém chegar e diz, não gosto nada de ti. É só palavras, mas tem o seu efeito. Okay? Porque a palavra tem poder. Opera, age, mexe conosco. Deus diz que fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Fé é estimulada, né? Com palavras. É arrancada, é ativada. Porque Deus deu a cada um de nós essa fé, essa medida de fé. Cada um de nós temos aquele potencial de fazer grandes coisas, mas é ativada pelo aquilo que nós ouvimos. E se nós somos, né, continuamente, né, recipientes, palavras de derrota, negativas e tudo, a nossa fé fica adormecida, fica anulada. Mas quando nós ouvimos aquilo que Deus está a dizer acerca de nós, acerca da sua obra, acerca do nosso propósito, acerca de ideias que Ele tem em relação a nós, a nossa fé, aquilo que Ele nos deu, é levantada. Né? E conseguimos fazer algo que nunca pensámos que era possível fazer. Né? Palavras. É muito importante que nós somos pessoas que semeiam a palavra de Deus na vida dos outros. É? Em vez de dizer ao outro aquilo que nós achamos, vamos dizer aquilo que Deus disse acerca da pessoa. Isso vai edificar. Isso vai produzir o fruto. Então a semente é a palavra. A palavra, né, é dada por pessoas. A Bíblia diz em Eclesiastes, uma referência, uma passagem que eu li uma vez, quando eu estava a ler muitos livros. Eu tenho uma grande biblioteca, né? Eu tenho muitos livros. Eu estava a ler 4, 5 por semana, estava a ler muito e tudo isso. E Deus disse uma coisa que eu tinha de fazer alguns ajustes na minha vida. Ele mostrou-me em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 10 e 11, diz que as palavras dos sábios são como ilhões, são como, né, que, né, são como pregos. Porque nós podemos, quando construímos uma casa, podemos usar muitos pregos ou poucos pregos. Mas se nós temos somente poucos pregos, aqueles pregos têm que ficar no lugar certo. Não é? Eu posso pôr pregos onde não é necessário, mas há certos pregos que vão sustentar a casa, que vão manter aquela estrutura em pé. Diz que as palavras do sábio são como esses pregos. E são bem fixados. E são dados, e a Bíblia diz, são dados pelo único pastor. E essa que vai produzir o seu fruto, essa vai criar aquele rumo, aquela direção da nossa vida, porque estamos a ouvir de uma voz, estamos a ouvir aquilo que vai traduzir, né, fazer em nós aquela sabedoria, aquela direção da parte de Deus. Então eu estava a ler muito, estava a ouvir muito, e Deus disse, e eu? Onde está a minha voz no meio de tantas vozes? Onde estão os meus pregos, a sabedoria no meio de tantos pregos que existem? Tanto acesso de informação, das coisas que existem em todo o mundo, né? E a minha voz? Conhece a minha voz? Estás a ouvir a minha palavra? Está a fixar bem a minha palavra na tua vida? Essa está a criar a tua própria estrutura, o teu rumo. Né? E eu tenho de fazer alguns ajustes, mesmo com, né, em termos do meu tempo, do meu investimento, aquilo que eu fazia. Né? E em vez de somente fazer as coisas para lazer ou por fazer, tenho de fazer tudo por propósito. O que é que essa vai acontecer na minha vida? Qual será o resultado na minha vida, né, com aquilo que eu estou a fazer? O treino é a nossa própria coração. Quando nós lemos aqui a partir de versículo 15, Marcos 4, 15, 14 diz que semeia, semeia a palavra. Agora começa a falar sobre os vários treinos. E diz que os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás a tirar a palavra que foi semeada no coração deles. Esses três terrenos diferentes, que não produzem o seu fruto, representam aquilo que nós encontramos em Efésios 2, 1 a 3, os três inimigos que nós temos. O primeiro inimigo que nós temos é Satanás. Satanás é uma força maligna fora de nós. E essa, né, é chamada em João 10, 10, o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Então, logo que nós recebemos uma palavra de sabedoria, uma palavra que vem do Senhor, nós temos logo uma guerra, um confronto com o inimigo, que é Satanás. Agora, se nós, porque o coração é a nossa responsabilidade. Uma coisa que foi dito em uma palestra, vocês podem ouvir as palestras dessa conferência no site da igreja, lá no live stream, pode entrar e ouvir, infelizmente, é só em inglês. A igreja é espanhol para quando o pastor César prega, então é espanhol, o resto é só em inglês. Mas vocês pedem interpretação, vai chegar lá. Ou deixe-me tocar em pôr as minhas mãos e aquilo transforma em inglês. Seria bom, eu gostava de ter esse dom, mas não existe. Mas uma palavra que nós recebemos nessa conferência falou sobre essa importância de guardar a nossa própria coração. Em Provérbios 23, Provérbios 4, 23, diz que guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É a nossa responsabilidade. Nós não podemos culpar outras pessoas pelo lixo que entra no nosso coração. Não podemos. Ah, mas é o marido que me deixa, Senhor. Ah, é a esposa que me deixa. Não pode culpar. Deus não pode culpar o marido, a esposa, não pode culpar os filhos, não pode culpar o patrão, não pode culpar os outros. A responsabilidade do nosso coração é nossa. Ok? Não tenha nem pena de ti mesmo. Não entre naquelas ai de mim atitude. Cresça. Assuma a responsabilidade. Nosso coração é a nossa responsabilidade. Se nós deixarmos lixo entrar, então aquilo vai produzir lixo. Okay? Lixo vai ser a experiência da nossa vida. Nós temos que guardar. Para ter a vida que Deus entende, para ter aquela vida abundante que Deus tem planeado para nós, nós temos que vigiar sobre o que entra na nossa vida. E aquela primeira força que tenta de entrar para tirar coisas boas de nós, é Satanás. Sabe que Satanás... Claro, uma coisa que eu tenho que esclarecer. Satanás não está em todos os lugares no mesmo tempo. Se ele está na minha casa, não está na tua. No mesmo tempo. Mas, ele tem filhos. Ele tem muitos filhos. Ele tenta de copiar aquilo que Deus tem. Sabe que nós somos filhos de Deus? E Ele também tem os seus filhos. E usa os seus filhos para fazer a sua obra. Como que Deus usa os seus filhos para fazer a sua obra? Satanás não inventa nada. Ele copia. Então tudo que Deus tem, Ele tenta copiar. Agora, Paulo uma vez confrontou um dos seus filhos. Em Atos 13, nós encontramos esse fulano que era feiticeiro e que Paulo estava a falar com o procônsul daquela região. E a pessoa estava muito aberta, mas essa, vamos dizer, filho do diabo, porque foi exatamente as palavras que Paulo usou, olhou para ele e disse, filho do diabo. Ele não estava a blasfemar, ele estava a ver mesmo. Esse é um filho do diabo. E esse filho do diabo usava, vamos dizer, quatro caras, quatro faces. Ou quatro formas diferentes de tentar opor ou tirar aquela semente que Paulo semeou na vida daquele homem. Veio logo aquela filho do diabo, para tentar tirar, arrancar a palavra que Paulo tinha semeado na vida daquela pessoa. Paulo tinha de enfrentar aquele filho do diabo, para que aquela semente produzir fruto na vida daquele procônsul. Imagina, temos que pôr a nós mesmos nessa situação. Porque logo que Deus fala alguma coisa, nós vamos ter também uma guerra, uma luta, não é? Com certos indivíduos à nossa volta que tentam de tirar aquilo que Deus tem feito. Não é? Porque há filhos dele, não é? Aqui na terra. Então vamos para Atos 13. Vocês estão a orar que esse vai ser curto? Ok, pronto. Se não, fica assim, descansado, na boa, né? Toda tarde. Porque aquilo que eu quero dizer, né, pregar hoje, é muito importante. É muito importante. Então, Atos 13. Versículo 10. Ou filho do diabo. Imagina, né? A Célia dizer isso a, né? Alguém. Né? Já tem dito, né? Oh, pronto, ok. Há muita gente, né? Não. Ok. Mas olha para isso. O que realmente ele está a dizer? Diz que está cheio do engano. Essa é a primeira cara. Está cheio do engano. Está a tentar dar a volta. Ah, mas não é assim. Sabe que há muitos caminhos. Sabe que há muita coisa. Ah, não tá, pode ser tão rígido, sabe? Não seja tão fanático. Não é? É uma pessoa, são pessoas que são, não é, cheias do engano. Não sabem, não é, a verdade. Mas são muito, não é, altivos na sua expressão, da sua opinião. É assim? Ah, não pode ser assim. Não é? Então, esses filhos do diabo tentam enganar com as suas, não é, os seus achismos, com as suas ideias, não é, que é para roubar a palavra de Deus. Não é só a palavra, sabe que há outros caminhos também, há outras formas de pensar, não. Não é? O facto é que aquele homem que Paulo estava a evangelizar estava muito aberto. Mas ele tinha um amigo ao seu lado que não gostava nada de verdade. E começou a pôr com enganos. Pois Paulo diz outra face, outro aspecto deste filho do diabo. Diz que é cheio de toda malícia. É só maldade. É só maldade. É só tentar ser. É só tentar te impedir. Talvez porque ele tem ciúmes de ti. Talvez porque, né, ele quer a tua posição, ou não quer que tu sejas feliz, ou que tu não mudes, ou seja qual for a razão atrás daquela malícia. Mas a Bíblia diz que esse filho do diabo está cheio de malícia. Não, é? Não está a pensar no teu bem, não está a pensar o que é melhor, não está a pensar em Deus, está somente a pensar em que tu fiques em baixo. E queres fazer tudo para que fiques em baixo. Pois outra face, porque são quatro. Diz que é inimigo de justiça. Inimigo de justiça. Vocês estão a ver isso em versículo 10? De toda justiça. Ele é inimigo daquilo que é certo, que é reto. Ah, faz as coisas, não é? Aquela economia paralela, aquelas coisas paralelas, aquelas coisas assim nas sombras, aquelas coisas assim. Ah, não tem que ser assim tão reto, tão exigente, não isso, não. Pode fugir disso, pode fazer isso. Então, é o inimigo de justiça. Ah, toda a gente faz, podes fazer também. Ah, não declara isso no IRS, porque pronto, é muito, vai ser... Tantas coisas. É um inimigo de justiça. E sabe, um dia vai pagar. Mas aquilo rouba a semente que Deus semeia na nossa vida. Destrói, anula completamente. Porque Deus opera na justiça. Na retidão. Ele tenta de cobrir as coisas, dar aquelas voltas e tudo. Dizer aquilo que não é. Quatro faces. Ele é perturbador dos retos caminhos do Senhor. Quer fazer bem, ele tenta desviar-te. Não é? Quer ir para a igreja, e logo quando está a sair da casa, vem alguém para te visitar. Vem alguém no telefone dizer, ah, pode ajudar-me hoje? Eu preciso fazer isso. É? Tenta desviar. Desviar do caminho. É? Certo. São filhos do diabo. São aquelas embaixadores dele. Aquelas agentes dele. Porque ele não pode estar em todos os lugares, mas ele faz a sua obra através dos seus filhos. E esses filhos estão perto de vocês. E logo que vocês recebem a palavra, vai ter mil e uma desculpas ou pessoas ao teu lado que tentam desviar-te do caminho do Senhor. Às vezes são familiares, às vezes são colegas, às vezes são amigos. Mas na perspectiva de Deus são filhos do diabo. Esse é um dos inimigos. Por isso, e vem logo, a Bíblia diz, vem logo. Logo que nós decidimos de fazer algo para Deus, vem logo. Logo que nós recebemos uma palavra profética do Senhor, vem logo. E aquilo soa tão bem, com tanta razão, porque é um espírito que opera. Os filhos de desobediência. É algo mesmo satânico para impedir fruto nas nossas vidas. Para impedir sucesso. Aquilo que Deus tem planeado para nós. Segundo terreno. Por isso nós temos que ter aquela, vamos dizer, espinha ou convicção a dizer não, seja quem for, dizer não, eu vou fazer aquilo que Deus diz, eu não vou fazer para agradar ninguém, eu vou fazer para obedecer o Senhor, para guardar a semente, para que essa semente produza fruto na minha vida, porque eu não quero uma vida infrutífera, eu não quero uma vida cheia de pedrinhos e espinhos e coisas que me impedem, eu quero fruto na minha vida. Vocês estão a dizer amém? Né? De vez em quando pode. Eu fico contente. Né? Se pelo menos alguém concorda. Né? Segundo terreno, condição de coração, é aquela vida que está cheia de pedrinhas, está cheia de pedras. E não sabemos muito bem quando um semente cai numa terra cheia de pedras. Arranca, mas não cresce bem. Cresce torto. E não produz o seu fruto. E essas são, e se nós olharmos para esses três inimigos que nós temos em Efésios capítulo 2, 1 a 3. Primeiro era Satanás, segundo era a carne. A carne é... Não é o inimigo de fora, é o inimigo de dentro. É um inimigo que só se interessa no eu. Aquilo que eu quero. E essas pedras que entram nesta área da nossa alma são aquelas pedras que nos tropeçam Basicamente, na área dos nossos relacionamentos, ofensas, escândalos, problemas entre as pessoas, problemas que atingem as nossas emoções, que atingem a nossa mente, ficamos perturbados, ficamos deprimidos, ficamos assim com ansiedade, com problemas diversos, porque são coisas que confrontam o eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E essas pedras, né, que nós deixamos entrar, e porque às vezes é a nossa cultura é assim, às vezes é o nosso feitio é assim, às vezes é a nossa personalidade é assim, mas mesmo assim, são pedrinhos que nós deixamos entrar, que impede a palavra que devia provocar fé, que devia produzir fruto na nossa vida, aquela não produz. E depois de algum tempo, aquilo também desaparece. E muitas pessoas que começam assim, há algum tempo atrás, com um paixão para Deus, um crescimento tremendo, acaba de desistir completamente. E nem ora, nem fala, nem lê a Bíblia, nem faz nada, porque está completamente morto, espiritualmente falando. São as pessoas que são facilmente escandalizadas e ofendidas. São pessoas que fugem de perseguição. Quando vem qualquer crime, saia daqui. Quando há qualquer pressão, quando alguém toca numa área sensível na sua vida, não quer isso. Quando alguém diz, não pode. Não quero ouvir isso. Hoje, quando alguém diz, muda, não quer, hoje, são aquelas pedras que enfim provocam uma vida infrutífera, são pedras, por isso Deus trata esse inimigo da nossa alma, que é chamada eu. Por isso, o remédio desta área é chamada discipulado. Discipulado vem da palavra disciplina. Fala de um tratamento da nossa alma. Fala de não eu a pensar, não eu a crer, não eu sentir, mas Deus. Que a palavra dele tem mais importância do que aquilo que eu acho. Um inimigo que tem que ser tratado. Um inimigo que não pode ser expulso. Não pode ser repreendido. Nós podemos repreender o diabo. Nós podemos mandar ele embora. Mas a nossa carne, não. Há outra forma de lidar com esse inimigo. E Paulo diz, temos que crucificá-lo. Temos que dizer não, temos que disciplinar. Por isso nós precisamos de ajuda, porque eu vou dizer, para os outros não somos muito rígidos, mas para nós mesmos somos muito graciosos, muito, muito soft. Damos muita graça a nós mesmos, mas somos muito exigentes para os outros. É a nossa tendência. Por isso nós precisamos mais de alguém para ser exigente conosco. Por isso nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos de pastores, nós precisamos de pessoas que vão discipular-nos e vão falar a verdade a nós, porque só nisso podemos tirar as pedras da nossa vida. Só nesta forma que nós podemos ter uma terra boa que vai produzir fruto. Então não foge disso, não deixe, não guarde as pedras. Essas não são pedras preciosas. São pedras de tropeço. Então, toma aquela atitude. Não quero isso na minha vida. Faz favor, pastor. Faz favor, líder. Faz favor, amigo de coração. Fala comigo. Quando estou mal, faz favor, corrija-me. Ter essa atitude. Eu vou dizer, a tua vida vai se transformar. É, é verdade. Mas há mais outro inimigo, que faz também parte de uma condição do coração que não deixa-nos produzir fruto. E esse inimigo que nós encontramos em Efésios 2 é o mundo. Então temos três inimigos. Temos o diabo, temos a carne e nós temos o mundo. E o mundo é aquela terceira condição do coração em que há espinhos. E esses espinhos, em Marcos 4, 18 e 19, são cuidados deste mundo, engano das riquezas e as ambições das outras coisas. Os cuidados deste mundo. Se nossos olhos são postos somente naquilo que nós podemos ter, experimentar, fazer, nós vamos ficar assim, não é? Com o coração aberto para aqueles espinhos. Às vezes eu fico admirado, não é? Eu gosto de hortas, eu gosto de plantar sementes e tudo. Eu não sei quantos jardins, né? Quantas hortas eu plantei. Mas eu não sei porquê. Tudo cresce. Aquilo que eu plantei e semeei e aquilo que eu não semeei. Mas eu não sei porquê. Mas quando começo a botar as folhas, eu não consigo discernir ou ver a diferença entre espinhos e a planta. Parece que copia um ao outro. É como as coisas do mundo são coisas tão boas que nós às vezes não percebemos que não é de Deus ou que não é tão importante para nós como nós pensamos. São tão parecidas das coisas que Deus tem, mas depois de crescer torna-se a nossa ocupação principal. O nosso foco principal. Seja emprego, seja carreira, seja, né, qualquer. Mas aquilo torna-se a nossa ídolo, a nossa foco, nosso desejo principal. Aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós conversávamos e falávamos, torna-se a nossa vida. Essa é como é aquilo que Jesus estava a explicar. Esses cuidados deste mundo, essas ambições, esses desejos de ser rico, ser bem sucedido, às vezes toma na vida, né? Torna-se vida em si mesmo. Torna-se a nossa vida. E depois de algum tempo, a vida com Deus torna-se menos importante do que a vida profissional. A vida, não, na palavra de Deus, torna-se importante, mas não tão importante como nas outras coisas, nos outros estudos, outras coisas que nós estamos a fazer na nossa vida. E aquilo faz, não é? Se transforma, não é? É o centro da nossa própria vida. E por isso a Bíblia diz que sufoco aquela planta. Sufoco aquilo que Deus tinha semeado na nossa vida. Mas graças a Deus, não termina com somente, né, um coração não tratado. Nós temos outro coração em que as pessoas que deixaram, né, que Deus tira as pedras, que as pessoas que têm guardado daqueles ataques, daquelas influências do maligno, guarda suas amizades, guarda seus envolvimentos, guarda aquilo que está a ouvir. Né? Não é saudável que nós, né, nos alimentamos de tanta porcaria que existe no net. Não é nada saudável porque estamos a deixar coisas entrar que não é saudável. estraga as melhores intenções, as melhores convicções, as melhores amizades. Guarda, porque um inimigo quer roubar. Tira aqueles pedrinhos e não deixa aqueles espinhos ocupar o primeiro lugar. É inevitável de ter espinhos na nossa vida, porque vivemos neste mundo. Mas nós temos que discernir o que tem mais importância. Eu vou dizer, a planta, aquela palavra do Senhor, tem mais importância na tua vida. Porque aquilo que Deus começou, Ele quer completar. Aquilo que Ele iniciou, Ele quer que vocês experimentem até o fim. Algo tremendo. Então não deixe as outras coisas ocupar o lugar, o primeiro lugar, não é, que a palavra tem na tua vida. Cuide bem, não é? Arranque aqueles ervas de ninho. Tire aquilo que não é necessário, que não é importante, tão importante. Coloque no seu devido lugar. E tu vais ver como que Deus prepara a tua vida para dar fruto. E esse fruto produz, não é, não somente alimento para ti, mas para os outros. Jesus diz que há pessoas que produzem 30 vezes mais, outras 60 e outras 100. Eu não sei acerca de vocês, mas eu não quero ficar só com 30, eu quero 100 vezes mais. Mas para ter, eu não posso somente, né, regar de vez em quando o jardim. Eu tenho que regar, né, com, né, né, todos os dias, se for necessário, né? Eu preciso arrancar as ervas de ninho, não só de vez em quando, mas às vezes todos os dias, não é, Ismael? Ele tem uma grande horta, ele sabe, ele traz sempre alface para nós, não é? Ele sabe que para ter mesmo fruto assim, que ele tem aqueles alfaces grandes, mas aquilo requer trabalho, não é só plantar a semente e mais nada. Ele tem que cuidar daquele jardim, ele tem que arrancar aqueles ervas de ninho, ele tem que regar, né, sistematicamente, todas as semanas ou não é, dias, se for necessário, não é, aquela planta. Ele tem que tirar aquelas pedras, ele tem que preparar a terra. E quando produz fruto, não é só para ele, porque ele não consegue comer toda a alface que ele produz, mas ele traz para nós. E alguns de vocês, não é? E essa é a nossa vida se transforma não somente para nosso benefício, mas também para benefício dos outros. Então, se vocês dizem, ah, mas não me interessa, para mim não me interessa, não é? Mas interessa nos outros então. Produz na tua vida aquilo que os outros precisam também. E se nós vivemos assim, eu vou dizer, a nossa vida tem significado. Nós temos propósito. Porque a nossa vida é frutífera. Por isso, irmãos, voltamos para esta parábola. De vez em quando temos que voltar. E temos que, né, ver. Não, Deus quer falar conosco. Porque Deus quer fazer algo permanente na nossa própria vida. Amém? Eu acho que ninguém quer somente 10 anos de sucesso. Aqueles 10 anos são tremendos, mas depois disso, miséria? Não. Voltar para aquilo que era? Nem pensar. Então continua. Continua a guardar o teu coração. Continua a arrancar pedras. Sabe que nunca terminamos, não é, o processo de discipulado. Eu preciso de um discipulador. Eu estou nisso 40 e tal anos. Ah, mas eu já sou grande. Não, pá, eu sou ainda criança. Não é? Ainda tenho muito para mudar. Eu preciso de alguém que faça esse trabalho na minha vida. Eu preciso também, né, de discernir e não ficar assim com as prioridades trocadas. Por isso, o inimigo não tem férias. Né? Ele não tira férias. Ele não para. Não é? Zé Erveninho, não sei aonde vem, mas vem. Não é? Aqueles espinhos aparecem. Eu não sei, não há exceção, não há dia. É sempre, está no ar. Por isso, irmãos, não deixe cair a vossa, não é, vigilância, não é, sobre a vossa própria vida. Não desista e não largue. O coração é a vossa responsabilidade. Produz fruto para a glória de Deus e para a ajuda, não é, do seu propósito aqui na terra. Está bem? Amém. Vocês não oraram muito, mas pronto, é só 12:30. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vocês podem juntar as mãos. Se vocês precisam de oração depois, nós estamos aqui para ministrar e orar para vocês. Mas eu quero que nós oramos uns pelos outros neste momento. Que a palavra que foi semeada, e essa não foi a primeira, é só de muitas palavras que vocês têm recebido. Vocês têm um grande jardim. Vocês têm, né, muito, né, muito potencial, porque há muita coisa que Deus tem depositado. Vamos regar. Vamos deixar essa palavra trabalhar em nós, produzindo fruto. Obrigado, Jesus. Cada vida é tão preciosa. Cada coração é uma riqueza, Senhor. Tanto potencial em cada pessoa. Pai, eu não quero que nenhuma pessoa que está aqui, que tenha ouvido essa mensagem, fique infrutífera. Fique só fazendo nada, só deixando as coisas acontecer. Pai, eu quero ver, Senhor, fruto de 100 vezes mais em cada vida, Senhor. Obrigado, Jesus, por este tempo juntos. Agora, Senhor, trabalhe continuamente durante essa semana em nós. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.